Hello, little people!
Hello!
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 Yay!
Boa noite!
Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio especial comemorativo ao nosso 10º episódio. E antes de começarmos as celebrações, nós vamos aqui enaltecer a você que nos prestigia. Já vamos começar exercendo a gratidão. Muito obrigada por nos acompanhar e nos ajudar a escrever a nossa história. O Bora Mais Nós estreou em 21 de agosto. Somos distribuídos em 9 plataformas, dentre elas Anchor, Spotify, Deezer. Temos também o nosso Instagram, onde as histórias ganham forma visual através de um trabalho em vídeo muito irado. E no Insta também interagimos de forma mais rápida com os feedbacks e as impressões que o público tem dos episódios. Até agora, no momento, são 12 gravações publicadas, 9 horas, 35 minutos e 10 segundos de papo, 1.044 reproduções.
Eita!
Caramba!
E mais de 40 convidados enriqueceram a nossa conversa. Sabe por que tanta gente participou e ainda vai participar conosco? Porque o Bora Mais Nós é o podcast mais colaborativo da internet. A gente faz isso de maneira despretensiosa, cheia de entusiasmo e de amor ao projeto, trazendo aqui conosco um apetitoso não e procurando a humilhação para dar o match. Eu sou a Fabi e estou com o dedinho coçando para arrancar os cabelos de quem vier soprar as minhas velhinhas, falando diretamente de São José dos Campos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui, Júnior na escuta, bem-vindos ao episódio 10.
Fala, galera que curte nosso podcast. Eveline na área, pronta para esse momento especial. E bora recordar alguns dos nossos episódios com vocês.
Boa noite, gente. Roniel aqui falando com muita alegria, né? Alcançamos essa marca aí de 10 episódios. Vamos ver o que é que esse de hoje vai nos proporcionar.
E aí, meu povo? Regiane aqui de novo. Estamos de novo nessa jornada. Mais histórias, muita coisa boa aí pela frente.
E juntos nós somos mais que amigos. Nós somos friends. E essa bagunça organizada que está rendendo, nós somos o Bora Mais Nós. Eu já venho de antemão te convidar para escutar os episódios. Episódios número 9, porque teve a parte 1 e a parte 2, sobre perrengues de viagem. Foi assim, quando a gente começou a vender os ingressos do passeio, a demanda foi tão alta que a gente teve que, né, dar duas pernadas. Pense nas histórias animadas. Sabe quando a viagem é boa e você mal vê o tempo passar? Então, corre lá que tá massa. E hoje, por ser um episódio comemorativo, cada membro do elenco escolheu um dos nossos episódios passados para relembrar aqui com vocês. E pela ordem dos episódios, o primeiro será o Roniel. E aí, qual foi o episódio, Rony?
O episódio que eu vou falar aqui foi o que eu faltei, justamente, né? Me perdi, não consegui chegar a tempo. Que foi o episódio sobre perdas, né? Foi um episódio que eu queria muito ter participado, mas eu vim aqui compensar a falta lá naquele dia. E sobre perdas, eu tava lembrando, não precisou ninguém me dizer, né? Eu decidi que eu não poderia dar orientação pra ninguém. A pessoa chega pra mim pra pedir orientação, ei, onde é que eu chego ali na Francisco Sá? Então, onde é que eu chego ali? Eu mesmo decidi pra mim que eu não posso dar. Por conta de várias informações que eu dei erradas, e com certeza as pessoas se perderam. Mas, assim, juro pra vocês, uma vez uma menina, eu tava na parada do ônibus, e do outro lado, tinha uma menina na parada do ônibus, ela ia pegar um ônibus Jardim Iracema, só que o ônibus droga bem na esquina, especificamente esse ônibus, eles adiantaram a parada, então era mais pra frente. E a menina tava na parada certa, né? E aí, não sei o que foi que ela gritou pra mim, eu falei, ei, essa parada ainda tá funcionando, vai pra outra, porque eu via todos os ônibus parando na outra parada. Simplesmente veio o Jardim Iracema, ele não parou, porque ela tava na parada errada, e aí veio o meu ônibus e eu entrei. Quer dizer, eu tirei a menina do canto certo pra mandar pra canto errado. E ela deve ter ficado com ódio. A história mais bizarra que aconteceu comigo, eu estava voltando do meu almoço na Avenida Bezerra de Menezes. E a Bezerra de Menezes, as paradas dos ônibus... Você percebe que eu sou uma pessoa que eu tenho finese, que as minhas histórias são tudo de ônibus, né? Que eu...
muito de ônibus. Tem uma vergonha no meio, né? Se não é sua, vergonha alheia.
Exatamente. Topic, né? O canal de Topic. Nunca é cair no limousine, no negócio. Sempre nos transporte público. Nesse dia eu tava voltando 2 horas da tarde do almoço, e aí na Bezerra de Menezes as paradas são no meio da pista, né? Tem duas mãos e as paradas são no meio. E fizeram a nova reformulação. Uma parada é indo em sentido terminal e a outra parada é indo em sentido centro. Então E o deficiente físico queria ir pro terminal, né? E ele tava para passar a rua para ir para a parada dele, que tava do outro lado da rua, era só atravessar. E eu, muito solista, falei assim: eu só quero ajuda para ir para a parada? Ele quero. Aí ele falou assim: eu quero ir pro terminal. Aí eu falei assim: ah, não, então isso aqui é a parada errada. Vamos ali pra parada certa. Aí peguei na mão dele e fui caminhando, né? Passou uma, passou duas, na minha cabeça era a terceira parada. Aí no meio do caminho, 2 horas da tarde, ele. Mas o que é que tá acontecendo? Porque eu tava, aquela parada ali, eu tava bem pertinho e tal. Aí eu falei: não, senhor, que a Bezerra de Menezes mudou e tal. Ele falou assim: eu sei, mas aqui eu tava indo era certa. Aí eu: não, mas a gente tá chegando. Meu povo, olha, eu passei uma vergonha tão grande nesse dia, aí deixei na parada certa, né? Mas voltei no sol quente, todo vermelho. Quando cheguei no trabalho, o que foi isso, Edson? Que tu tá todo vermelho. Eu não fui ajudar ali um deficiente físico a parar, mas ele tava sabendo mais do que eu. Enfim, depois desse dia, eu não posso dar informação pra ninguém. Se chega alguém pra mim pra pedir alguma coisa, eu falo: não, não, não tô daqui não. Eu tô aqui só de passagem, eu não, não sei não. Porque foram muitas vezes que aconteceu.
O coitado pensou que estava sendo sequestrado.
Pois
Ou
é.
então,
ia levar o homem a pé para o terminal, bora.
Vou terminar.
E o homem: mas, minha amiga, eu quero
Pior, viu?
pegar um ônibus. Ele: não, vamos aqui, você chega.
Devia ter botado pelo menos o homem na cacunda.
E eu tava reouvindo o episódio, né, que eu faltei. A Eveline contou uma história também muito parecida com a que eu vivi. Eu me distraio fácil, né? Eu gosto muito de conversar. Então, se eu tô num ambiente que tem uma pessoa que eu conheço, eu me esqueço, menina, aquele negócio. Eu fui pra igreja de bicicleta. A gente parou numa pizzaria, todo mundo, uma galera, pra comer pizza. E simplesmente eu voltei a pé pra casa, né? E fui andando, 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 andando. Quando eu cheguei em casa, onde é que cadê o pai, né? Cadê a bicicleta, mulher? Eu: meu Deus, isso era o quê? 9h30 da noite, eu esqueci lá na pizzaria, arruma caramba e tal. Isso, aí eu fiquei pensando: rapaz, como é que pode, né? Eu fui de bicicleta e voltei a pé, não percebi, só percebi quando... E porque me perguntaram, porque era capaz de estar lá até hoje. E aí eu fui no outro dia pegar a bicicleta, né? Fui pegar o bendito do ônibus, eu não ia a pé daqui pra pizzaria que é longe. E
Mas
ainda ia
voltou
pegando
a
o ônibus
pé.
errado e... Não, mas vim conversando, né? Diferente. E era noite, não era no sol quente de Fortaleza. Esse tipo de coisa acontece demais comigo. Se eu me distrair, é batata.
Tem que andar com o GPS direto, uma bússola.
Não, eu só ando de GPS.
A gente aqui
Eu
também é
não.
GPS
Eu
direto. Famoso,
Ah,
não me
fala,
segue não,
Fabi.
que eu tô perdido, Roniel.
É desse jeito. Mas quem tem boca vai a Roma, né? A gente pergunta ali, pergunta aqui. E aí a gente consegue chegar lá.
Só não
Teve
pergunto
uma.
pra você, porque
Isso
perguntar
é.
pra você tá lascado.
É. Teve uma época que eu fazia um estágio lá no centro de Fortaleza e eu ia de ônibus, né? Quando eu desci ali perto da Praça José de Alencar, se você andar reto assim pelas vielas no centro, em uma ponta tem a Praça José de Alencar e na outra ponta a Praça do Ferreira, né? E aí eu trabalhava num banco, fazia estágio num banco. Todo dia que eu saía, cara, eu saía pro lado errado e ia. Quando eu dava por mim, eu tava lá na Praça do Ferreira. Aí eu tinha que voltar. Fiz meses fazendo isso, então não posso criticar o Roniel
Ai,
de jeito
por isso que
nenhum.
ela ficou bem caladinha.
Eu sou desorientada também, Roniel. Bate aqui,
É
bate.
nóis, é nóis. Bati aí.
Porque na minha época que eu trabalhava em Fortaleza, era mais difícil essa questão de GPS, né? Nenhuma vez eu tinha um engarrafamento ali na Godofredo do Maciel e eu entrei por trás daquelas ruas e, ó, tome, 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 eu sem conseguir saber como é que eu voltava. Até que eu vi um caminhão de cerveja. Eu digo: não, eu vou seguir esse caminhão, que uma hora ele vai pegar uma rota numa avenida grande. E quando ele chegar nessa avenida, e este caminhão emburacando, emburacando, e eu seguindo o caminhão. Pelo menos. Aí, graças a
Tu
Deus. Que
tava
coisa,
atravessando
né,
do caminhão
Fernando?
de cerveja, Fabiana. Tenha vergonha.
Ele saiu lá na Parangaba. E eu, graças a Deus, aí consegui voltar para casa, chegar, encontrar o caminho de casa. Mas a gente sempre pensa isso, né, amor? Quando a gente se perdia, que não tinha GPS, perdia de carro. Vamos procurar uma
É.
avenida grande, que uma avenida grande sempre leva para onde? Foi como a gente escapou algumas vezes.
Eu lembro da época que onde a gente morou ali, que estava na construção do túnel, era uma confusão danada, o pessoal se perdia, querendo voltar para Borges de Melo, seguia a gente, e a rua que a gente morava era praticamente, ficou praticamente sem saída, né? Tu lembra? Às vezes a gente vinha 10 carros atrás da gente, achando que a gente tava sabendo de algum atalho. Aí a gente entrava em casa, tava todo mundo com o celular.
Deixava todo mundo perdido.
Verdade. Quando a gente olhava assim pra trás, os carros só fazendo um retorno.
Uma vez, acho que foi no pré-carnaval, cheguei em casa trilouca, aí capotei e dormi. Quando foi no dia seguinte, quando eu abri o olho, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi: cadê meu documento? Aí fui pegar o meu shot que eu tinha colocado no quarto pra verificar se tava no bolso e não tava. Tava o cartão, mas o documento não tava. Eu falei: puta, perdi. Aí fiz um BO eletrônico do documento pra poder tirar outro. Não fui pra poder tirar, só fiz o BO. Aí dias depois, talvez até meses, eu tô mexendo na minha bolsa, abri minha carteira, a identidade estava dentro da carteira, bem guardada.
Nem tinha levado.
Tinha, só que quando eu cheguei em casa eu guardei, não sei porque, dentro da carteira.
A Eba ainda é mais controlada, né, vou guardar aqui, então foi mais
organizada
do que ela própria.
Não, mais bêbada também, às vezes, quando eu bebia, né?
Tu parou com a...
Ontem, isso.
Eu fico mais ligada, assim, nas coisas. Reviso, né? Se o cartão de crédito tá aqui mesmo, se o dinheiro tá aqui mesmo, se o documento tá aqui mesmo, no celular, de vez em quando, porque a gente perde um pouco a noção, né, na questão da perda.
Mas que viagem, você chegar em casa e pegar a carteira dentro da bolsa, colocar a identidade bem guardadinha. Tava tão guardada que eu demorei pra encontrar.
Hoje em dia, se eu perco alguma coisa, eu não me desespero mais, eu sei que eu vou achar. Se eu perco algum documento, algum cartão, eu... Não, tá tranquilo, eu já perdi tanto que eu já fico mais tranquilo. Não, esse aqui eu não esqueci em nenhum canto, não. Tá aqui por dentro de casa, no bolso de algum calção. Não vou me disparar, não, que uma hora aparece. Eu, semana retrasada, fui no centro, né, resolver questões de casamento civil, essas coisas. Tinha muitas coisas pra fazer, estacionei num estacionamento do Bradesco. Desci, estacionei, peguei meu ticket e tal, resolvi no cartório, não sei o que, não sei o que, enfim. Aí eu pensei, menino, onde foi que eu estacionei esse carro? Eu não tenho costume de andar no centro, né? Onde foi que eu estacionei esse carro? Puta merda, eu devia ter visto a rua. Sim,
Maria, perdi logo no centro, cara.
Era um prédio branco, né? Eu me lembro, eu falei... Tá bom, eu botei no...
Nossa, que referência.
Botei no GPS, Bradesco, tinha 3 Bradesco no centro. Fui no primeiro, não era. Fui no segundo, não era. Fui no terceiro Bradesco, aí encontrei o bendito prédio branco com o carro. Aí eu fico pensando depois assim, gente, por que quando vocês, quando eu estacionei, eu não olhei onde era a rua, né, um ponto de referência?
É porque tu gosta dessa emoção.
Você aprende, você é novo.
De procurar. É. Depois que casar, ele aprende, porque a Thalita vai dar um jeito nele.
Rony, ainda bem que você não foi pra casa de ônibus.
Aí também seria demais, né?
Tu falou em esquecer as coisas nos bolsos, mas não tem sensação melhor do que você pegar uma bermuda pra lavar e meter a mão, achar ali 5 conto. Oh, coisa boa.
Oh. Ah, faz tempo, não tem essa sensação. Nem 2, quanto mais 5.
Menino, um dia desse
aqui. Nem moeda.
Um dia desse aqui, nem... o Júnior achou R$10 na bermuda. Parecia que a gente ia ganhar na Mega Sena. Eu e ele abraçado nesse quintal pulando aqui. A felicidade. Obrigada, Deus.
Principalmente eu queria participar desse episódio porque é uma música que eu conhecia, uma das primeiras, que as outras músicas tudo era nova pra mim. E aí eu tava doido pra participar porque é metade, né? Da Adriana, eu achei uma música muito bonita. Já escutei muito com a Thalita, minha noiva. E eu queria agora abrir o link pra colocar o áudio dela. Ela mandou uma história e a gente vai ouvir agora.
Teve uma vez, eu saí no trabalho, fui preparada, peguei o meu ônibus, né? Subi. Quando eu entrei, eu encontrei um amigo meu do trabalho. Olha, tu pega esse ônibus, nunca cheguei aqui. Tu anda, mas tu pega o 74. Aí ele, não, esse aqui é o ônibus tal. Aí eu, que história é essa, menina? Esse aqui é o 74, para com isso. Aí ele, não, esse é o ônibus tal, que eu não lembro. Aí ele, menino, para de brincar com a minha cara. E eu não tava querendo acreditar, porque pra mim aquilo era o meu ônibus. Aí ele teimando, e eu, meu Deus, eu esperei. Eu fui perguntar a outra pessoa pra poder ter garantia. E a pessoa disse que não era o que eu pegava. E eu saí às pressas no meio do ônibus pra poder descer numa parada que eu pudesse pegar um
ônibus. É, dá certinho com o Rony, dá certinho então. Olha, meu Deus do céu. Vixe, Maria, tem a pena quando juntar os dois, então.
A gente se conheceu, um perdido, perguntando. Mentira,
Rony. Entendeu?
Tô brincando, tô brincando. Mas foi quase isso. Se demorasse mais um pouquinho, era assim.
Não, coloca logo um GPS na criança quando vocês tiverem filho, que é capaz de perder.
Tem que se agarrar direto, segurando na mão.
Eu tenho quase certeza que a Thalita pegou esse ônibus aí, que o Ronyoni falou, ó, oh, vai ver teu ônibus, vai logo.
É, pode ter sido, viu?
E dando sequência aqui à retrospectiva, né, dos melhores momentos dos episódios, queria chamar aqui a tia Fabi pra falar sobre o seu episódio preferido.
É, eu já tinha deixado claro ali, né, no episódio, que foi o episódio 5, que é sobre quedas, que eu tenho, assim, coleciono vários momentos, né, sobre esse tema aí, eu sou expert. E aí eu trouxe aqui mais umas três quedinhas pra gente degustar. Teve uma queda, trabalhei muitos anos numa fábrica. Logo assim que eu comecei a trabalhar lá, eu engravidei, né? Então, quando a mulher tá grávida, é todas as atenções, né? Ah, não faça isso, ah, não faça aquilo, tenha cuidado com isso. E eu era proibida, entre aspas, de entrar na fábrica, porque tem metal, podia acontecer alguma coisa. E eu até teimava, né? Tinha que resolver alguma coisa, não ia esperar por ninguém, corria dentro da fábrica para resolver. E eu fui com uma calça boca de sino, meu Deus, trabalhar, ave Maria, a bicha da barra larga. E eu fui passar por cima de uma estrutura lá que estava sendo construída e enganchei a perna na calça, na estrutura, e caí de barriga no chão, assim, pá.
Nossa.
Fui corrida logo ali pelo pessoal da fábrica, corri para o seu escritório, o meu chefe, né? Não senti nada, graças a Deus, né? Talvez nesse momento aí foi que a Beatriz ficou CDF, né?
Caiu de cabeça.
Procurada.
Ativou o mudão dela ali, que a bicha ficou inteligentezona. Mas beleza, pro escritório. Aí chorava, né? Nervosa. Vou perder meu filho, quando sabia nem que era menina ainda. Vou perder meu filho. E o pessoal, e no carro, né? Meu chefe chegou. Eu não já lhe disse que você não pode entrar nessa fábrica. Você é muito teimosa. E aí chamou todo mundo pessoas, do escritório. Né? Ah, Fabiana está proibida de entrar nessa. Mas era para me proteger, né? Me proteger de mim mesmo. Resumo: rasguei a calça, nunca mais usei a preocupação e tudo, mas a gente vê também o cuidado que eles tinham comigo. Né? Foi teimosia minha e podia ter tido uma consequência muito maior. Com relação também a consequências de queda, eu tenho uma queda que eu tenho uma marca também eterna, que a minha língua ela é cortada. Não sei se vocês sabem.
Igual de cobra.
É, quase isso. Não, ela é cortada.
Sabia dessa não. Na horizontal.
Uma prima minha aí estava fazendo uma reunião da Avon. E aí o pivete, né? Pivete serve para quê? Para recado. Não tinha celular nem nada. Bia vai chamar a Jonice, que é uma outra prima minha, né? Vai chamar a Jonice ali na outra rua. Eu caí com a língua para fora do dente. Aí a boca fechou e rasgou a língua. Quando eu dava língua... Quando eu dava língua na época, assim que cortou, a minha língua dava outra língua. Era.
Que coisa bizarra.
Eu dava a língua, aí levantava um pedacinho da língua para lá. Fui pro hospital e, não sei se vocês sabem, língua não costura. Se tiver uma ferida na sua língua, ela vai cicatrizar, porque a boca tem essa mágica aí de regeneração. A cicatriz na língua eu ainda tenho, mas a minha mãe queria que costurasse, né?
Que costurasse a boca.
Colou essa parte que ficou, a tampinha que saía, né? Colou. Se você só vê só o risquinho assim. Mas tá aqui pra contar.
Que o problema é o nome da pessoa que tu foi chamar, né? Porque quando você fala Jonice, a língua fica entre os dentes. Ela se chama...
Tu acha que eu saí correndo? Não, eu falo... Jonice!
Epa! Aí...
Crianças que escutam o nosso podcast, não queiram enganar parque de diversão. O que, que acontece? Geralmente, no carrossel, você compra o ingresso da criança que vai no cavalinho, né? E aí, eu não comprei o ingresso. Eu entrei no carrossel como se eu estivesse com alguma criança. E fiquei agarrada aqui em pé no cavalinho, né? E o bicho rodando. Aí... O homem foi cobrar o meu ingresso. Aí eu disse, não, eu tô com um menino. Aí ele, que menino? Aí eu fiquei desesperada, pulei desse carrossel. E tempo de morrer por causa do ingresso.
Que delinquente!
Não meu repitam Deus. Isso em casa.
É, devia ter pelo menos ter pensado no menino, né? É apontado um...
Espera aí que vem no outro cavalo.
É, espera aí que ele tá vindo.
Nesse episódio das quedas é que teve aquela história do amigo da Rejane trucoso que fingiu um desmaio, não foi?
Tem que se sair das situações constrangedoras, né? Aí a gente inventa um desmaio, uma epilepsia aí.
Sim, a Globo tá pegando. A Globo começou assim.
Foi nesse de queda também que um galeto que deu vida.
A galinha voou, meu filho. Bonita.
Foi uma das histórias assim, mais. E também foi aquela queda do Clécio, né? Que ele deu só um toquezinho na... Só tá ligado na Thalita e ela saiu jogando estrelinha na duna.
Ah, foi nesse episódio também que a minha amiga Cristina caiu e o namorado dela olhou pra trás e perguntou, você caiu?
Oh, meu Deus.
Ai,
esse episódio foi muito bom, teve muita história legal.
E teve a queda também que eu morri de rir, que foi o pobre caindo, né? Que é o pobre caindo derrubando uma coisa cara, que era a tia Fabiana com a caixa de pão JBL gigantesca. Eu acho que eu ouvi várias vezes. Ela caiu se ralando todinha. Beijo, meu Deus, isso quebrou. Toda ralada, toda quebrada, mas tudo quase um prejuízo.
A gente tem que agradecer, ainda bem que só machucou eu. Gente, tem uma queda clássica lá onde eu trabalhei na fábrica. Na primeira confraternização que a gente fez, que para todo mundo. E aí a cachaça sobrou. Eu não sei quantos litros de cachaça sobrou. E teve um encarregado que ele saiu como se fosse as lembrancinhas, com 2 litros de cachaça, um em cada mão, e ele caiu da escada, 6 degraus de escada. Ele caiu, os 2 litros levantados para cima. Não encostou nem no chão as garrafas. O homem conseguiu. Essa queda é de uma pessoa muito especial, que é a minha filhada Isabelle. Ana Isabelle, te amo, madrinha, beijo. Essa queda também, 3 pessoas aqui desse podcast presenciaram. É uma mistura de queda com superação. Vamos ouvir aqui.
Bom, eu vou falar sobre a minha queda no dia que eu fui para a corrida com a minha família. Assim que a corrida começou, a minha mãe foi na frente porque ela queria correr mais. E eu fiquei perto da madrinha, do padrinho, da Bia e da Rejane. E eu e a Bia queríamos correr um pouquinho mais e a gente ficou perto da calçada para não ficar tão distante dos adultos. Só que eu acabei pisando num buraco e eu acabei ralando o meu joelho. E a madrinha me perguntou se eu queria sair da corrida porque eu estava sangrando. E eu disse que não, porque eu queria terminar a corrida, porque aquele era só um dos vários machucados que eu já tive na minha vida e provavelmente terei mais, porque eu sou uma pessoa muito atrapalhada. Então decidi terminar, porque era uma experiência, eu queria. E então eu decidi continuar e a gente terminou a corrida e no meio a gente ficava passando água para ir diminuindo o sangue. E foi assim.
Aí, muito bem, Isabelle. Caiu, levantou e continuou.
E eu tava do lado lá, vi que era o percurso todinho, fez nem careta de dor.
Enquanto
tava
o sangue tava quente, né?
E eu apavorada, meu Deus, como é que eu vou explicar pra mãe da menina que ela foi 5 quilômetros com o joelhinho ali sangrando. Pois é, eu fiquei muito surpresa com a decisão dela continuar. Eu ficava toda hora, mulher, tem certeza que tu quer ir, não sei o quê, e ela determinada. E como ela disse, como o Roniel também estava falando, que ela se aceita, né? E a gente sabe que cair, né, faz parte da vida. Só cai quem está em pé. E a gente está em pé, então vamos nessa. A Isabelle aceita que cai, o Roniel aceita que esquece.
É isso aí.
E a próxima agora é a minha amiga Rejane. E aí, Rejane, tu vai falar sobre o quê, mulher?
Ah, gente, eu adorei aquele nosso episódio das brincadeiras de criança. Aliás, eu fiquei com aquela música do Molejão na minha cabeça a semana todinha, viu? Aquela gravação. Ai, mas eu adorei voltar à infância, à adolescência, relembrar as nossas histórias. Deu aquela nostalgia. Inclusive, a minha prima Yara também, quando viu, né, as histórias, também ficou, mandou mensagem dizendo, ah, eu adorei, porque a gente lembra do nosso passado. É muito bom a gente relembrar desses momentos, né? Então, eu lembrei de outras histórias da minha infância, né? Na minha infância, adolescência, eu ia muito pro interior, como eu já contei algumas histórias. Lá no interior, a gente gostava muito de brincar, de andar de bicicleta. E a gente tinha a mania de andar, sempre uma ia guiando, uma pessoa guiando, ia uma pessoa atrás e ajudando nos pedais, né? Que é para poder dar um embalo e o negócio ser mais rápido.
Como assim, empurrando a bicicleta?
Não, sentado, o outro senta atrás e vai junto com ajudando no pedal.
Não era o corpo seco, não, isso aí?
Não, porque a gente era bem gordinha, não tinha nada de seco. E aí, eu e minha prima Silmara, a gente lá no interior, de noite, foi andar nessa bicicleta. E vocês sabem que interior do interiorzão, assim, é um poste aqui e outro acolá. E nessa época, eu não enxergava muito bem. Eu tinha miopia já e não sabia, não usava óculos nem nada. E lá vamos nós duas, eu guiando e me Silmara atrás, ajudando, né? E a gente embalada voltando para casa, já tinha andado nessa bicicleta e tal. E voltando para casa nesse escuro, eu sei que eu não vi, gente. Simplesmente eu não vi um monte de areia, assim, uma montanha de areia na frente. E nós fomos com tudo nessa bicicleta e subimos assim um monte, um morro. Igual nós animados.
Fez arranca.
E aí, pá, caímos de lado, né? A pobre da minha prima não sabe mesmo com que ela foi atingida. E pra piorar, ainda era aquela areia vermelha, aquela pissarra. Menina, olha, quando a gente caiu, foi bal pra tudo quanto era lado. A gente não sabia se ria, se chorava. Voltamos pra casa da minha avó, todas vermelhas. Os índios que tinham se pintado. Olha, digo, não, olha, não ando, não vou mais nessa brincadeira de guiar a bicicleta, não, tu leva que vai atrás. Beijo, Sil.
Desse episódio, não tem como esquecer a cobertura do bolo
é
de
verdade.
Vai.
Quem não ouviu, corre lá pra ouvir, hein? Aquele episódio da água na boca. Literalmente.
Rapaz.
E depois eu lembrei que ainda tinha uma outra cobertura também, que era bem interessante.
Meu Jesus!
Ei. Ana Maria Braga ficou com inveja da minha receita.
Pede
me mandou
feio.
Uma. Então, eu acabei lembrando que tinha uma outra cobertura de sucesso também na época, que era com lodo. Recortava o lodo assim para poder cobrir os bolos.
Recortava o lodo de onde?
Do chão, da terra.
Parede também criava muito. Na época eu criava peixe e a ração do peixe era raspar as paredes. Criava lodo.
O pessoal que escuta esse podcast deve ficar imaginando como era
nosso. Esse povo não é muito normal, não, né? Esse povo não é normal.
Acho que era a tinta da época que a gente usava, que não tinha tanto esse recurso, né? De antimofo, essas coisas todas. E criava aquela lodinha ali. E aquilo ali você raspava e botava no peixe pro peixe comer. Ora, o peixe não vivia nem em aquário, ele vivia dentro de um vidro.
E ele já comia, e ele na natureza come lodo, né? Qual é o problema de comer
também
o lodo da parede?
Saudável.
No vidro de maionese, coitado.
Orgânico, né?
É, mas era o vidro dos grandes, que também era o melhor pra criar.
Esse episódio foi muito bom, do Brincadeira de Criança. Eu também, viu, Rejane? Fiquei com essa música semanas na cabeça. Muita nostalgia. O tempo bom, viu?
Verdade.
Tu se lembra, Ronielle? Tudo que eu não tinha quando mais nova, eu fui comprando, né? Comprei um videogame, comprei uma televisão pra botar no meu quarto, né? E o Ronielle tinha o quê? 2, 3 anos? Louco! Pra usar o meu videogame. E eu escondi o controle. E o Ronielle dava aquele show. A gente brigava muito, ó, Ronielle, nessa época aí.
Sério? Era outra criança, escondendo o
era,
dos crianças.
Do
sobrinho.
Mas um menino de 4 anos, 3 anos jogando videogame, naquela época que... E não era PlayStation não, viu?
Era nada, aquele de... era aquele que vinha... o pato se escondia dentro do negócio, você tinha que apontar e... pá, pá, pá.
Com medo de tu quebrar o videogame dela.
Com certeza, eu guardava. A gente brigava muito por isso. Aí eu me lembro que minha mãe fez uma carta, tirar a inocência do Ronielle agora. Ela fez uma carta em meu nome pro Ronielle, dizendo pra ele que ele não ficasse chateado, que quando eu chegasse do trabalho, a gente ia jogar videogame juntos. Este menino se apaixonou por essa carta e fez outra carta pra mim. E aí a gente fez as pazes. A gente deve essa amizade sincera à minha mãe, viu? Que ela teve essa brilhante ideia.
Não, ela tem ideias muito boas de pra reconciliar, assim, pra ajeitar as coisas. É. Ela é mestre. Escrevia muita carta. Eu me lembro disso.
Era. Também tinha essa fase. Era bom naquela época.
A gente,
né,
guardava, a gente colecionava desenhar. Papel de carta. Colecionava as fotos dos artistas. Nossa, tinha umas fotos do Michael Jackson, uma pasta. Gastava o dinheiro da merenda todo, o dinheiro do lanche todinho ia pra pôster do que o cara da banca que ganhava.
Tinha aquela revista toda de mim, né? Capricho.
Era.
O Johnny Depp era meu crush da época e eu tinha um pôster dele perto da minha cama.
A gente chupava um bombom hoje, aí esticava o papel todinho, pregava na agenda.
Colocava, hoje eu chupei esse bombom.
Hoje o fulaninho da sexta série me deu esse bombom.
Aí guardava lá.
Aí guardava.
Tem um meme com a Dilma assim, né? Querido diário. Hoje não tá sendo fácil. Se fosse pra escrever hoje em dia, seria mais ou menos.
Só que a gente não chamava de diário, era agenda. Mas aí eu já era adolescente, né? Aí eu tinha um namorado, namorava escondido e escrevia as coisas na agenda. Aí a agenda ficava guardada dentro da gaveta. A minha mãe pegou, leu.
Oh, meu Deus.
E descobriu meu namoro.
Levou um esparro.
Tu eu é doido.
Quando eu era criança, ainda peguei a época de cartas, né? Que é diferente hoje em dia que você manda um WhatsApp, alguma coisa. A carta tem toda uma magia, né? Eu morei na Paraíba um tempo, afastado de todo mundo, dos tios, dos primos e tudo mais. E a tia Fabiana foi uma das pessoas que me mandava carta. Aí eu me lembro que ela mandou umas duas cartas, né? E você recebe aquela alegria, você lê e guarda.
E joga fora,
uma
né?
Carta... Não, eu devo ter guardado por muito tempo. Hoje ela deve estar no lixo, mas eu guardei. Até onde eu pude, eu guardei.
Ai, tá dentro do seu coração.
Mas eu me lembrei agora falando sobre isso. É tão, tipo assim, você pensou, uma pessoa que tá tão longe, lembrou de você, escreveu uma carta, mandou, né? Uma memória boa da minha infância que eu tenho em relação a isso foi esse. Uma carta lá do Coelhinho da Páscoa e outra foto, uma foto dela com a Leca, do BBB.
Ai, meu Deus. Verdade, eu conheci a Leca do BBB.
Quem é Leca?
Quando, do primeiro BBB, do Serginho e tudo.
Não essa Leca não.
Minha amiga, mulher.
Falou em bombom em brincadeira de criança, eu lembrei da bala soft. Você já se engasgar com bala soft.
Era bom demais se engasgar.
Era um incidente quase morte, né? Se descesse ré. Se ela não parasse.
A Coca-Cola não precisa de tanta propaganda, né? Mas se precisasse, eu ia fazer aqui, que eu devo minha vida, talvez, à Coca-Cola. Porque eu lembro, na ocasião, estava fazendo uma refeição, não sei se era almoço, era jantar, sei que a Coca-Cola estava acompanhando. E a sobremesa, eu botei a bola soft na boca. E engasgou. Eu digo que o que salvou minha vida foi a Coca-Cola, porque na hora daquele ânsia de querer respirar, explodiu aquele Coca-Cola, saiu tudo. Aí, só de lembrar dessa história, o nariz arde aqui, porque eu lembro que saiu Coca-Cola pelo nariz e a bala soft foi lançada.
E agora vamos ouvir o áudio de uma amiga minha, Jamile, contando a história dela também de brincadeiras de criança.
Bem, um dia fomos no cinema, eu, minha mãe e meu irmão mais novo, de 8 anos. Mas no dia em que a gente foi, ele só tinha 6 anos. E aí, então, a gente foi assistir um filme. Quando o filme acabou, a gente foi logo para o estacionamento que ficava no subsolo do shopping. E para que a gente chegasse no subsolo do shopping, a gente optou por descer pela rampa rolante. Quando a gente chegou na rampa rolante, tinham duas rampas rolantes. Uma que descia para quem ia para o subsolo e outra que subia para quem estava no subsolo e ia para dentro do shopping. E aí, então, eu logo fiquei na frente da rampa que estava descendo para quem ia para o subsolo. E falei para o meu irmão de 6 anos, fica ali na outra rampa e vamos descer e ver quem é que vai chegar primeiro. Então, ele logo se animou. Aí, a minha mãe ficou só vendo a brincadeira. Aí eu falei, vamos. Então eu desci. E ele, quando foi descer, quase caiu. E aí, quando eu desci e ele conseguiu descer pela rampa que eu tinha descido, a minha mãe ficou brigando comigo, dizendo que eu era pior do que uma criança, que não dava certo que deixar ele comigo. E aí eu disse pra ela, mas mãe, é melhor ele brincar dessas brincadeiras comigo do que ele sofrer isso com um amiguinho. Porque aí, pelo menos, quando o amiguinho tentar brincar com ele, ele já vai saber da brincadeira.
Olha, a maturidade da pessoa. Isso é ensinamento. Quase mata a criança para ensinar a agora.
É um mercado que está em plena ascensão agora, é o corte de fracasso. Tem aquele... Quando o fracasso é, você já está preparado.
Foi nesse episódio que tu chamou minha mãe de doida, não foi?
Foi.
Eu, né? Já pensei que era de junho. Já ia defender isso. Falar o quê? Enfim, a hipocrisia.
Mas me marcou também, a minha mãe contando. Sai, sua doida!
Eu era danada. Eu fui uma criança bem, bem levada, né? Aprontava muito. E eu cresci junto com o meu primo Ian, né? Que ele já tinha, era outra vibe. A dele ele era mais calmo, mais tranquilo. Você já era danado. No contraste com alguém quieto, você era danada ao cu.
Então, ou seja, aconteceu uma coisa ruim. Quem foi? O Roniele.
Não, era desse jeito mesmo. Brincadeira com faca, com fogo, com quebrando as coisas, subindo em cima das coisas.
Caso de família. Mas sabe quem era essa pessoa na nossa família, Ronaldo? O Clécio era.
Ah, era?
O Clécio, ele pegava um rádio de pilha aqui, ele desmontava todinho. Quando ele ia montar, dava pra fazer dois rádios.
Júnior! Ô, Júnior! E agora o nosso Juninho vai contar aí qual é o episódio favorito dele. Vai lá, Juninho.
Opa, vamos nós. Quis relembrar o nosso episódio 007, o medo de assombração. Foi o momento em que as pernas cabeludas se arrepiaram.
Eita, menina, arrepiou aqui agora, só de lembrar. Se bem que as minhas pernas não estão cabeludas, mas até senti.
A gente passou por perna cabeluda, mulher de algodão, o corpo seco, pegar na garupa da bicicleta, gente invisível.
Pela Samanta, né? A Samanta do poço.
A Samanta.
Com uma florzinha das tranças. Aí teve também os moradores do dia dos anos de 1800, né? Que não queria sair do condomínio. Teve espantalho espantando gente aqui pela região do Vale do Paraíba. Tivemos também o pé de assombração no antigo Pirambu. Tivemos também a lenda do prego do pão, né? Que emocionou muita gente aí.
Olha, essa história aí foi marcante, viu? Essa aí. Olha, quem não ouviu a história do prego, escuta, porque é emocionante.
Sobre esse episódio, eu disse, amor, qual foi a história de assombração que tu contou, pelo amor de Deus? A Júnia, eu contei aquela do prego, eu digo, amor, pelo amor de Deus.
Ai, meu velho.
Ficou todo mundo com medo.
Eu já tinha medo de cigana. Depois da história do prego, aí é que eu fiquei com medo mesmo.
Eu sei que a gente foi de lendas urbanas, passando aí pelos planos do outro lado da vida, e até que terminou no espaço, né? Que também foi bater no ET Bilu.
Também é verdade.
Nossa, eu tive que... Olha, eu tive que assistir esse vídeo e ver o ET Bilu, gente.
Que bizarro
e depois,
Daniela, né?
A gente recebendo... Vídeos da reconstituição do ET Bilu.
É verdade.
Eu tive a honra de entrevistar o ET Bilu no Parque Botânico.
Tem aí, tá circulando aí na internet,
gente,
tá viralizando.
Não, eu queria agora parar, fazer uma pausa reflexiva. Como é que alguém tem coragem de fazer uma matéria daquela e lançar como se fosse algo real? Gente, aquilo ali é bizarro, aquilo ali é confusão total.
Roniel, você não acredita no ET Bilu?
É. Do nada, da meia-noite, teu celular começa assim, ó. Busca em conhecimento.
Deus me livre. Me finge de morto, como eu faço.
Pra quem adora ET.
Era o que eu ia dizer também aqui, que pra dessa arrumação todinha aí, pra se defender, aí tem gente que reza, tem gente que ora e tem gente que se finge de morto, né?
Teve uma assombração de um gato também, né?
O gato do Rafael.
Era um gato
que a mulher dele dizia que ouvia espírito e tal, e ela dizia, não, tô ouvindo uma coisa aqui, um barulho aqui.
Quem tá aqui?
Tem alguma
tá
coisa
aqui
nesse quarto. E ele já se pelando todinho, já chega, ficou branco. Quando foi ver, era o gato.
E teve um relato também de uma professora usando
convencionais.
Não convencionais, para os alunos ficarem calmos, né?
O capítulo Como Surgem as Lendas Urbanas, né?
Até hoje rola lá naquela escola, a lenda urbana da menina.
Gente, e vamos aproveitar então, quero pedir a ajuda de vocês pra gente encorajar a minha amiga Cléo, que ela é nossa ouvinte assídua, mas ela ficou com medo desse episódio e não concluiu.
No final dá tudo certo.
É, tu dá uma conhecida.
Um Pai Nosso e dá certo.
É só esperar da meia-noite e um, apaga todas as duas, fica bem tranquilo escutando, não pega nada.
Não, mas aquela história da Luísa, aquela ali me arrepiou. O negócio do homem, né, que veio de não sei o que do homem, que apareceu.
Te correu atrás do ônibus, né?
Não, pra terminar, o Júnior disse assim, e ele morreu de problema respiratório. O Rony, ele, não!
Podia ser outra coisa, não podia não ser ele, né? Podia ser só uma alma perdida, sei lá.
Às vezes isso aí é lenda urbana, às vezes é as coisas de outro mundo, são sinais. Sei que eu vou contar uma história que é da época de uma das minhas profissões, que eu era vigia nessa época. Tava na hora de descanso, ia entrar por volta de umas meia-noite e pouco, então dormi cedo, né, para poder acordar nesse horário. E nessa dormida, eu tive esse pesadelo, sonhando que tava já lá no ponto onde eu ia ficar, vigiando, né, já tava lá. E de repente, eu senti o gelo da arma, assim, no meu rosto. Como uma pessoa que chegou do nada, né, encostou a arma no meu rosto, eu senti o gelado da arma. Quando eu olhei, eu vi que era um senhor, tipo, barba por fazer, pele mais parda. Aí eu digo, caramba, vacilei, né? Pensei, vacilei, o cara vai levar aqui minha arma, vai roubar tudo aqui. Mas não deu tempo nem de eu falar nada, nem perguntar o que, que ele queria, ele também não falou nada, ele só disparou. Eu senti o gosto de sangue na boca, eu senti a vista escurecendo. Essa história poderia estar até no nosso episódio de quase morte, né? Porque no pesadelo ali, não aconteceu nada, eu morri. E aí vamos voltando a saindo do sonho. Teve uma hora que eu me assustei, eu sabia que aquilo era um sonho, tentando me levantar e não conseguia, eu tinha ficado preso, né? Caramba, isso não pode ter acontecido. De repente, eu acho que eu devo ter dado um pulo da cama. Pá, me levantei. Aí até lembro, de repente eu ia começar o turno meia-noite, eu olhei, deveria ser umas 15 para meia-noite, quando eu me levantei nesse susto. Então, isso acontecendo antes de eu entrar pro turno, tava lá, qualquer barulho daquela muriçocazinha ali no meu ouvido já me virava logo, digo, venha seu velho filho de uma égua, você pensa que não. Já me avisaram que acontecia alguma coisa, a questão é que o pesadelo me alertou, né?
Eu não sei se eu tirava esse posto aí, não. Eu acordava minhas amigas, eu digo, bora ali, fica ali comigo, que eu, Deus me livre.
A muriçoca bateu, né? vou pro alto, encosta na parede, vagabundo.
Deu um milímetro.
Esse negócio de sonho é muito bizarro, porque você sente, né? Como o Júnior falou, também já tive vários sonhos assim de dor ou de alguma coisa. E no sonho, o cérebro é um negócio tão bizarro que você sente a dor, você sente tudo. Como ele disse, até o sangue, o gosto, só um sonho mesmo. Não tem, a tia Fabiana falou, como é bom achar dinheiro, não tem coisa melhor do que você estar vivendo um pesadelo. Pode ser ele de qual for, né? De assombração, ou de bater de carro, perder dinheiro, alguma coisa, e você só acordar um e vir aquela sensação que era só um sonho. Isso aí também
esses dias, eu dormi na rede aqui. E aí, o Júnior na cama e eu na rede, nos pés aqui da cama, né? E aí, eu senti a pessoa segurando a rede, eu dormindo, e a pessoa segurou a rede. Aí, eu ouvi na televisão, eu não estava completamente dormindo, eu tava ouvindo a televisão e a pessoa segurou a rede. Aí, eu senti a mão da pessoa aqui na minha costela, passando a mão assim. E aí eu gritei, Júnior, tentando gritar e não conseguia gritar. Aí gritei uma vez, gritei duas vezes. Na terceira eu gritei altíssimo, que a Beatriz escutou lá do quarto dela e veio ver o que era, e o Júnior acordou. O Júnior acordou depois que a Beatriz entrou.
Meu Deus.
Mas foi esses dias, sei lá, terça-feira, segunda-feira, aconteceu isso. É muito ruim quando você sonha, ou quando você tem essa sensação, exatamente com aquilo que você está fazendo. Que eu estava sonhando que eu estava na... E eu não tenho costume de dormir na rede. Eu estava sonhando que eu estava na rede, que realmente eu estava. E foi assim, assustador, Ave Maria.
Aí a alma passou assim, bem na
costela aqui.
Na costela.
Foi.
Fui, eu sonhei que eu tinha sido preso, estava amarrado, sequestrado, alguma coisa. Quando eu acordei, realmente estava com as mãos assim, no, nessa... Na mesma posição do sonho, né? Você acorda meio assustado.
E vocês já sonharam mijando e acordaram mijando na cama?
Não.
Várias vezes.
Adulto, não.
Adulto,
não. Com certeza. Adulto você sente e para, né?
Com certeza para, mas a gente, o início é lá na cama.
Mas aí sai.
Tá se entregando, viu, Fabiana?
É, foi um fantasma. É o fantasma que mija.
Sim, eu sei que às vezes um pesadelo desse pode ser um aviso, uma assombração desse pode ser um aviso. E se você não tomar cuidado, não prestar atenção nesses avisos, aí sim, aí pode acontecer alguma coisa, né? Vou citar esse exemplo aí de um áudio que minha mãe conta, da época de criança deles lá, do que aconteceu.
A gente tinha um rádio, foi meu pai que montou esse rádio. Aí, como ele falava baixinho, todo mundo só chamava de alto-falante, meu pai colocou o nome do rádio de baixo-falante. E esse baixo-falante era a nossa distração. Ele funcionava a pilha, se não tinha energia, me imagina a televisão. Então, a nossa diversão à noite, quando a gente passava o dia no mundo brincando, cada um na sua rede, pela minha casa, parecia uma chalana daquelas lá do Amazonas, rede para tudo quanto é lado. E a gente ficava lá nas nossas redes, colocando o apelido uns nos outros, mas dia de sexta-feira, 10 horas da noite, era sagrado a gente ficar todo mundo nas suas redes, que o baixo falante era, falava baixinho, mas em casa, tudo silêncio, dava para todo mundo ouvir. Mas o meu irmão mais velho, que sempre queria dar uma de machão para cima de todo mundo, ele gostava de assistir lá no pé do rádio, lá ouvindo as histórias de assombração. A gente ria, mas das histórias que o pessoal impostava as vozes, fazia aquelas vozes de fantasma, e era muito legal. Quando terminava o programa, aí o apresentador dizia: agora vá para a sua cama e não olhe para trás. Não olhe para trás. Só quem ficava assistindo o programa lá pertinho do rádio, fora da rede, era meu irmão. Ele era tão esperto que ele dormia lá no quarto, pertinho da minha mãe. Éramos 8, com meu pai e minha mãe, né? 10 pessoas. Terminado as histórias, né, no rádio, o nome do programa era Coisas do Além. O locutor disse: vá para a sua cama e não olhe para trás. Aí dava aquele sonoro, boa noite. E meu irmão levantou-se e saiu rumo à redinha dele. Ele só escutou a pancada, poxa, ele estremeceu tudo. Aí quando a gente olha, ele tá lá com o nozão na testa, a gente perguntou o que foi que tinha acontecido com a pancada tão forte que ele levou. Ele disse que foi olhar para trás para ver o que é que acontecia, se aparecia algum fantasma, alguma coisa. O fantasma estava bem na frente dele. Uma linhazinha que sustentava lá, passou um bocado de dia com um galo na cabeça. E querendo bater na gente, que a gente, assim que olhava para ele, começava a rir.
Ainda vai.
O cara avisou, né?
Vai, Ronelli. Viu, Ronelli? E ele, daquela contou a história, era o meu tio Francisco, que é o mesmo que a Luísa contou a história de que quando estava lá no cemitério foi atrás dela, viu?
Putz!
E aí essa arrumação, ele tá rindo do nosso plano, né? Em vida. É, que dava pra saber que ele era bem presepeiro mesmo, aí só por essa história aí também. De
corajoso, viu?
Ser ousado e olhar pra trás. Continuando nossa retrospectiva, conta lá, Eveline, qual o episódio que mais lhe marcou?
Gente, o que foi esse nosso 9º episódio? Perrengues de viagem.
Realmente.
Esse assunto já me atrai muito, né? Tanto eu gosto de viajar, como eu gosto de conversar sobre viagem, assistir programas de viagem. Então eu ouso falar que até o momento é um dos meus episódios favoritos. Apertamos o cinto ao som de Gilberto Gil com a música Vamos Fugir. E a viagem foi tão boa que rendeu 2 partes. Tanto a ida quanto a volta foi cheia de histórias engraçadas. Teve perrengue chique, perrengue pobre, nacional, internacional. Teve viagem de carro, avião, busão, o galo e a galinha dopado de diazepam, a caganeira coletiva, e não tem como esquecer o menino do cu assado.
Virou lenda urbana já, virou lenda urbana.
Oferecimento Hipoglós.
Não tinha um hipoglózinho na casa, né?
Oferecimento Colgate.
Bom, e aí nesse episódio a gente teve muita história boa. E o Ronielle contou uma história que ele esqueceu a sunga, a roupa apropriada pra praia, né? Que ele tinha ido, não foi isso, Ronielle?
Foi, eu fui pra Porto de Galinha e levei 4 bermuda jeans, 5 golopolo. Que é roupa que não tem nada a ver com praia, né? E
esqueci um sapato social.
A blusa UV e a sunga eu esqueci em casa. Tive que comprar outra.
Pois é, eu me lembrei que uma vez também eu fui pro interior, pra casa da minha prima, e fui passar o final de semana, né? Ia ter uma festa lá, e ela me chamou pra ir, e eu fui. Só que, eu arrumando a mala, sempre a gente esquece alguma coisa, ou vai conferir, aí acaba tirando alguma coisa, e eu deixei o meu pacote, a minha sacolinha, de calcinha. Não levei uma calcinha pra viagem. Quando eu cheguei lá, que eu abri a mala, cadê as calcinhas? Não estava, não tinha uma calcinha, só que eu tava vestida mesmo. Aí a minha tia maravilhosa, no dia seguinte, quando eu acordei, que eu cheguei já era super tarde, tipo, quase madrugada. Aí quando eu acordei no dia seguinte, ela já tinha comprado, providenciado novas calcinhas, já tava lavando pra poder tomar banho e poder vestir.
Cada humilhação, né, que a gente passa com viagem, meu Deus.
Eu já esqueci também. Imagina, uma vez a moça que tinha. Eu acho que eu fiquei só de biquíni, bem uns 2 dias onde eu tava. Vocês são testemunhas, né? Já viajaram comigo algumas vezes, que agora eu peco por excesso de roupa, viu?
É, vai ser demais.
Misericórdia.
Fui passar um fim de semana, inclusive levamos até o gato. E era tanta roupa, tanta bolsa, eu tirei uma foto assim e mostrei pra Eveline, né? Disse, Eveline, avisa a Adriele que a gente tá indo se mudar, viu? Porque era...
Quando eles vão acampar, que é a barraca, é o fogão, é as mesas, as cadeiras.
Quase é a barraca do Harry Potter.
É, a geladeira, eles levam, não sei como é que cabe tanta coisa num carro. Pra
agora, cometemos um erro fatal, né? Que agora a gente comprou um carro maior. A questão do episódio de viagens despertou isso na gente. A gente foi viajar fim de semana passado. Com as devidas precauções, a gente acampou. E foram 3 colchões de solteira. A gente enrolou e levou. Ah, é outro nível de acampamento, não ser um colchão inflável. Você dormir num colchãozinho normal. É outro nível. Foi ótimo.
Ainda bem que você lembrou, né, de levar o colchão para o acampamento. É. Porque aqui para casa, Fabiana, traga um colchão. Aí eu coloquei a frase, ela leu a frase sem a vírgula. Esqueceu a pena do colchão.
Olha só como era a frase que a Evelyn colocou. Traga, vírgula, não temos aqui. Aí como foi que eu li? Traga, não temos aqui.
É, a língua portuguesa é complicada mesmo, viu? Uma vírgula muda muita coisa.
Meu Deus. Quando eu cheguei lá de Severino, tu disse que tinha. Ela, não, disse que não tinha. Quando eu fui olhar, tinha. Traga, vírgula. Não temos aqui. Eu, puta que pariu. Faltei a quarta série, viu? Dormimos 3 no mesmo colchão. Eu, Júnior e a Beatriz. Lindos, imagina aí.
Podia nem se mexer que caía.
Não, podia nem respirar.
E vocês, se lembraram ainda de alguma outra história de viagem? Eu me lembrei de uma viagem que correu tudo bem. Desde o início, a gente foi passar o carnaval na Argentina. Eu, a Adriele e a Juliana, uma amiga da gente. Aí o voo de Fortaleza direto para a Argentina, tudo muito bom, tudo muito bem. Quando nós voltamos, o voo não era direto, então a gente chegou em São Paulo por volta de 1h da manhã. E o nosso voo para Fortaleza ia sair 7h30 da manhã. Lembrei da história que a Fabi contou também, né? Que dormiu no aeroporto.
Dormi no chão do aeroporto.
Só que detalhe, o guichê para a gente despachar a mala de conexão estava fechado e não abriu de jeito nenhum durante a madrugada toda. E uma das nossas malas estava quebrada. Então a gente ficou esperando a noite inteira praticamente para poder conseguir despachar essas malas. Não conseguia dormir porque não tinha tranquilidade de dormir, sabendo que estava cheio de bagagem ali, né? Uhum. Então foi horrível, foram assim aquelas horas que... A gente acha que nunca vai acabar, nunca vai passar. Até das 7h30. Aí sim, abriu o guichê um pouquinho antes do voo pra gente despachar e poder ir embora. Mas foi cansativo, viu?
Gente, uma coisa que eu fiz que eu não aconselho a ninguém. Eu peguei um voo mais barato. Acho que eu tava indo pro sul. Peguei uma conexão em São Paulo. Peguei uma conexão no Rio. Cheguei no Galeão 9 horas da noite. E o outro voo saía 9 horas da manhã do outro dia. Quer dizer, 12 horas. Que eu pensei, não, vou dormir, né? Vou acordar umas 7 horas, não tem que ficar acordado umas 2 horas, tá bom demais. Gente, a sensação que eu tinha é que eu ia virar um zumbi. Eu não consegui dormir, porque eu ficava com medo, né? Um ambiente estranho, tinha muita gente, por mais que fosse de madrugada. Não conseguia ter paz e as horas passavam e parecia que não passavam de jeito nenhum. Eu sei que foi uma coisa que o dinheiro que eu economizei foi todinho de lanche. E de raiva, porque foi só o que eu tive, mas nessa conexão aí. Não valeu nada, não valeu nada.
O dinheiro economizado foi todo nos pães
e Starbucks, que você fica com raiva, você quer logo comer, né? Você quer logo se desestressar.
Rapaz, é muito ruim. Você tem que calcular bem assim o tempo de conexão, porque acontece muito assim, de ou ser muito longo ou ser muito curta, né? Quando, exatamente, no show do YouTube, quando a gente veio assistir o show aqui em São Paulo, a volta também, o voo não era direto. Ia fazer uma conexão no Rio, mas era muito curta. Era tipo só 50 minutos, mais ou menos, entre uma e outra.
Horrível.
A gente tava aqui em São Paulo, maior tempo de chuva, e aí atrasou, né, pra sair o voo. Quando a gente chegou no Rio, a gente já tava super atrasado. E, coincidentemente, uma comissária do voo de São Paulo para o Rio tinha trabalhado comigo na fábrica. E aí, eu falei com ela, né? Falei assim, e aí, vocês avisam? Não, a gente avisa, já tá todo mundo sabendo que esse voo aqui tá atrasado. Nossa, foi correria, a gente saiu do avião correndo, igual desesperada. Quando a gente chegou no avião, aquele climão, né? Porque só tinha nós duas atrasadas. Muito ruim, muito ruim.
Todo mundo com aquela cara de simpático olhando pra vocês.
Como se fosse nossa culpa. Mas aí você tem que calcular quando é tempo demais é ruim, mas também quando fica muito tempo assim, apertado, qualquer imprevisto você se lasca, né? A gente boa é assim, com aperreio, com perrengue.
Nessa experiência que a gente teve de Recife, aonde a gente ficou deitado era vizinho a umas cabines que tem com ar-condicionado, com cama, que agora está desativado por causa da pandemia, né? Mas na época, só que a gente não...
Olha,
só que já estava tudo ocupada. Quando fica a dica, né? Quando normalizar e você precisar fazer uma viagem assim, que tem uma escala muito demorada, pesquisa na internet que tem, aí você aluga antecipadamente quando você...
Mas é para qual... Ah, é para alugar.
Você aluga, né? Você, tipo, você reserva, paga e tem direito a usar não sei quantas horas lá. Porque pra gente ia ser uma mão na roda se a gente pudesse ter dormido, né?
Não sei como é que vocês conseguem dormir nesses lugares. Porque eu não consigo dormir num local dele. Cheio de gente passando de um lado pro outro. E não.
Não, ninguém dorme.
Como
eu
é que
não
vocês conseguem dormir?
Também.
Não dá, não.
Você cochila.
Ah, depende.
De cochila.
Se eu estiver voltando, se estiver muito
mas
cansado.
Eu não consigo, não. Pode estar muito cansada, não consigo.
É tudo conhecido.
É tudo brasileiro, né?
Vai dormir aqui no aeroporto de Fortaleza?
Na nossa volta para cá, em janeiro, que a gente trouxe o Abreu, e aí o nosso voo era 6 horas da manhã, e aí a Maria aqui, aperreada, não, a gente foi para o aeroporto 11 horas da noite. Por que quis? Por quê? Se algum desse algum problema com o gato, a gente queria ter tempo de voltar e deixar o gato com a dona Isabel, né, de novo. Pegar um Uber, a gente mora longe do aeroporto, aí beleza, fomos. Ora, fizemos uma caminha lá no chão, ficou eu, Júlia, Beatriz e o gato lá no chão do aeroporto de Fortaleza. Até 5 horas da manhã. É isso mesmo.
Eu acho que por ser em Fortaleza, eles deveriam colocar uma estrutura, tipo um redário, né? A gente leva a nossa rede.
Justamente.
Olha. Ah, e era bom demais.
Qualquer estabelecimento que pois eu tiver, é. De bar a salão de beleza, eu vou ter um redário para os meus clientes.
E já que a Fabiana tocou no assunto de viagem com gato, a Adriele trouxe uma história para poder compartilhar com a gente.
Meu aperreio de viagem também foi quando eu tinha trazido meu gato para morar aqui comigo em São Paulo e eu precisei levá-lo de volta. E aí chegou que assim que eu passei no aeroporto, eu já notei que ele tinha feito cocô na casinha. E para passar pelo raio-x, ele tem que sair, né? Então eu tive que tirar ele com muito cuidado. Passei com ele pelo raio-x, já levei ele dentro do banheiro de deficiente, soltei ele dentro do banheiro para poder limpar a casinha. E ele todo o tempo miando, às 3 horas de voo, aquele inferno. Quando foi perto de descer, eu notei que ele tinha feito cocô de novo, porque o avião ficou podre, né? E até quando eu peguei o Uber, o motorista até perguntou o que eu tava levando. E eu disse que era um gato, e ele falou, nossa, ele deve ter feito alguma coisa aí. E eu tive que ir do aeroporto até em casa com os vidros abertos, porque o gato simplesmente acabou com tudo. E é isso.
O motorista perguntou assim, e ele tá vivo?
Gente, animal em carro é osso. A gente já chegou num ponto aqui em casa de colocar uma fralda na cachorra, porque da outra vez ela cagou no carro, né? A gente botou uma fralda nela que foi meio que nada. Juro pra vocês. E ela foi ainda querendo vomitar, paramos no meio do caminho. Minha irmã começou a chorar. Foi um
drama. O cachorro passou mal. Foi no pé, não deu drama em mim.
A gente levou o Abreu nessa viagem que a gente acampou agora, fim de semana passada, e aí ele dormiu na barraca com a gente. Então, primeira noite, super assustado, se enfiava debaixo dos colchões. Aí ele até que ele ganhou confiança, ganhou tanta confiança que na segunda noite, 2 horas da manhã, o gato cagou na barraca. Na caixinha de areia dele, né?
Meu Deus! Tipo,
mas foi dentro da barraca. Você imagina uma barraca, ela não é tão grande, né? E aí ele cagou do lado da Beatriz. Entre a Beatriz e eu, tinha o Júnior, e nenhum dos dois acordou. Eu lá do outro lado da barraca, chega, queimou a minha narina. Eu, Júnior, pelo amor de Deus, o gato cagou. Aí o Júnior abriu e botou a caixinha de areia fora da barraca. Mas aí foi só um susto, não ficou podre, não, graças a Deus. É, não ficou fedorento, não.
É porque a obra do Abreu é podre.
O Abreu, quando ele quer botar a gente, quando ele quer sair, ele vai lá no, na caixinha dele e deixa uma mensagem. Porque aí ninguém aguenta ficar dentro de casa, não. Tem que abrir as portas e sair nós tudinho.
Nessa história aí que a Adriele contou, dessa viagem do Greg, já foi ele voltando, né, pra Fortaleza. Quando ele veio pra São Paulo, ele tomou Dramin e não fez efeito. Ele miou do mesmo jeito, deu o show dele.
Chegamos no momento do encerramento desse episódio comemorativo. E como tudo que é bom, uma hora acaba. Então, primeiro, quero aqui publicamente agradecer a Rejane, a Eveline, ao Júnior e ao Roniele por terem topado, e eu não vou me emocionar, entrar nessa comigo e formarem a mistura mais louca que poderia ser, que é, esse, que é o Bora Mais Nós. Quero agradecer a cada um de vocês que manda áudio, que escuta, que compartilha, que dá o feedback. É tão bom, gente, quando a gente recebe uma mensagem. Ah, tá muito engraçado. Foi muito... Hoje a gente recebeu uns 7 horas da manhã, não foi, Vevé? Do nosso amigo, dizendo que estava indo trabalhar e teve que parar de ouvir, porque foram 18 minutos rindo, sozinho no ônibus, e ele teve que parar para não levar nome de doido.
Então... Foi o Rodolfo, sou ouvinte assíduo. Beijo, Rodolfo.
Ele disse qual era o EPI?
Da viagem.
Ah, sim.
Episódio 9.
A segunda parte do episódio 9. Que hoje falei. Também o podcast me salvou, que eu fui no banco, gente, peguei uma fila, fiquei lá na fila e, ah, quer saber? Vou ouvir de novo. Coloquei lá e ainda bem que eu tava de máscara, aí o pessoal não percebia que eu tava rindo.
É uma boa, né?
Obrigada, Fabi, por ter pensado, né, nesse podcast, ter convidado a gente. Está sendo maravilhoso.
Nós só temos a agradecer. E se você está curtindo o nosso podcast, indique para os amigos, família, colegas de trabalho e bora fazer essa rede aumentar.
Os inimigos também. É. Pode mandar para os inimigos.
Manda assim, olha, esse podcast. Presta não. Aí manda, né? Para divulgar.
É.
Eu fico muito feliz. Tem alguns clássicos desse podcast que eu vou levar pro resto da vida, que, tipo aquele, quando eu fui convidado, que eu me escalei, que o Rony falou no primeiro episódio.
Eu tava muito elétrico. Meu Deus, quando eu assisto, eu conto umas histórias e rio, parece que eu tinha bebido. Mas...
Era euforia.
Era euforia. É, aquela coisa, parecia assim, uma coisa que eu não sabia que eu gostava de fazer, que eu queria fazer, me descobri fazendo, né? Que é estar aqui conversando, contando história. É, foi uma experiência legal descobrir isso e gostar e tal. Foi show. Ainda bem que eu me ofereci, ainda bem.
Escalou.
É, ainda bem.
Ainda bem que eu fui escolhida, né? Ainda bem que meu vídeo deu certo.
É, quando é que a gente vai liberar com quantas reproduções, hein? Tem que botar uma meta.
1000 seguidores no Instagram a gente libera.
Ótimo, tá chegando. Pois é, clássico, né? Cobertura de cuspe, o galeto voador, as profissões do Júnior.
A menina que cagou.
Que caga rodando. A chinela pregada no açude.
Tem muita história boa.
O espeto de churrasco no pé do Roniele.
A menina que foi jogar.
É, tinha um trator na quadra.
A goleada do Rafael.
Agora o Greg cagando no avião e no Uber.
Deus tem conhecimento.
Oi, Roniele, foi duvidar dele.
Cuidado, Roniele. Acho que o ET vai dormir hoje do seu ladinho aí, viu?
Né?
Hoje tem.
Tá repreendido.
Reforçando o agradecimento, comecei esse episódio na gratidão e estamos terminando na gratidão por vocês ouvirem, compartilharem, dividirem e fazerem parte dessa viagem conosco. Já que vamos voltar à normalidade dos episódios, a gente vai falar no próximo tema sobre tempos de escola com a música do Gabriel Pensador estudo errado. Alguém aqui estudava errado?
Ah,
eu.
Ixi, Evelyn, desde história.
Tu era CDF?
É, desde história.
Não, eu era CDF, mas eu aprontava bastante. Eu tenho muita história para contar, vocês vão ver.
A gente vai se despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva. E é um prazer fazer parte desse projeto. Muito obrigada. Boa noite e tchau.
Tchau, gente. Valeu.
Tchau,
obrigada.
Gente, um prazer. Tchau, tchau.
Até
boa
próxima.
Noite.
Valeu, galera. Mil beijos. Fui.
Beijo, beijo.
Valeu,
tchau.
Valeu. Tchau, tchau.